Olá, amigos da RVA, a Rádio Viagem Astral. Projeto esse que nós estamos tentando manter e já tem muitos áudios prontos. E esse é mais um trabalho que nós vamos começar. Então, estamos na terça-feira, 2 de outubro de 2007, às 9h25 da manhã. Sentamos aqui agora, já tínhamos preparado o tema, então separamos em tópicos algumas coisas que seriam legais, alguns questionamentos, e o tema de hoje é a visão espiritual da projeção astral. A visão espiritual, esse tema, essa palestra, ela vai ser dada dia 5 de dezembro em vários centros espíritas, mas está marcado no Manuel Filomeno de Miranda. Está lá no site, o endereço, tem uma palestra agora, dia 31/10, e tem outra dia 5 de dezembro. Quem quiser acessar e estar junto conosco lá em Salvador, e puder ir, claro. Esse tema, ele é o seguinte: a visão espiritual da projeção astral, do desdobramento, da viagem astral, é mostrar o que acontece no mundo espiritual, né? A gente vai partir do princípio de que a pessoa, você, o projetor, o buscador, já esteja conseguindo sair do corpo, ou consiga sair. Aí vem o questionamento: o que que eu vou encontrar, né? Porque uma coisa bem diferente da outra é se preparar, treinar, fazer as técnicas e conseguir sair do corpo. A outra, muito diferente, em que você encontra um leque, um mundo de leis e de situações diferentes, é como estar lá fora, o que fazer, né? Então, as questões são o seguinte: o que fazer? O que irei encontrar? Como vou me portar? E se aparecer um espírito, vai aparecer, né? Se eu precisar me defender, como faço? E você fala, ouço falar muito, você fala muito, Sal, de passe, de transmissão. Como que eu faço? Como que funciona? Como que eu vou estar lá? Eu vou ver os mentores? Tipos de entidades, de espíritos que eu vou encontrar, e como normalmente ele reage, e como muitas vezes as formas como existem no mundo espiritual, de eles, das abordagens para amparo, para assistência, como eles nos enganam, como reagem na hora que acontece isso. Além disso, eu vou contar algumas histórias pessoais, situações que vivi, que acho que vão ser elucidativas. Então vamos começar. O tema é vasto, não podemos passar sempre do horário, para que fique sempre uma média de uma hora, 40 minutos. Então vamos começando. A visão espiritual da projeção astral. Ora, nós vemos muitas pessoas, né, que morrem de medo, que tem medo mesmo de sair do corpo. Que o principal, na verdade, o tema, o principal das pessoas é: e se eu encontrar um espírito, Sal? Vamos por baixo, né? A gente se prepara, a gente estuda, a gente vê técnicas, a gente deita, treina, até que depois de muito tempo a gente começa a ter uma ou outra experiência, né, lúcida. E aí vem a pergunta: por que que eu não tenho sempre? Por que que de vez em quando eu lembro? Por que que de vez em quando eu não lembro? E antes de começar, eu vou só falar um pouco disso. Por falta de disciplina. Ah, mas eu tento. Não, você talvez esteja tentando, mas sem a noção exata da necessidade verdadeira do trabalho energético, da sintonia, da energia que você gera ao pensar no assunto, da conexão com seus mentores. Tem uma técnica que eu coloquei ontem no site, que assim, está lá como técnica completa, está em técnicas projetivas e também está na página principal do site, viagemastral.com. Essa técnica é a técnica que eu uso há 15 anos, há 14 anos, desde que eu comecei. Passei um ano buscando, foi quando eu comecei a encontrar essa técnica. Eu nunca abandonei essa técnica, eu não tenha testado outras, testei muitas. Só que quanto mais eu me enchia de técnicas, de informações, eu me desconectava, porque eu não tinha domínio de determinadas situações. E não é só escolher uma técnica projetiva, uma técnica que vai te ajudar a conseguir sair do corpo. Não é só isso, é o completismo dessa técnica. Por exemplo, tem técnicas que, como a técnica da corda, ela é fantástica para determinadas coisas. Mas, eu acho que é de Robert Bruce. Mas chega um momento que ela se torna limitada. Eu explico, por exemplo, a técnica da corda, você pega as mãos, né, quando você imagina as mãos espirituais, as mãos, visualiza, e pega essa corda e começa a subir. E quando acontece isso, seu corpo espiritual sobe realmente. Só que se você não trabalhou suas energias, você está denso. Se conseguir abrir a lucidez em catalepsia projetiva, que é justamente quando você desperta no corpo espiritual, com o corpo espiritual no corpo físico, se conseguir, você não vai conseguir subir nessa corda tão facilmente. Porque você está densificado. A sua aura, o seu campo energético, né, a faixa de atuação do cordão de prata, está cheio de energia pesada, não ruim, densa do dia a dia, das andanças, dos pensamentos seus, dos pensamentos que chegaram a você, das energias que você encontrou das pessoas. E se você não trabalhar bem o frontal, se você, além de tudo, conseguir abrir a consciência em catalepsia projetiva, conseguir subir na corda, você ainda tem um terceiro fator: frontal bloqueado. Você muito, muito certamente vai entrar numa projeção cega. O que é isso? Fica tudo escuro. Você não consegue enxergar, porque por mais escuro que esteja o ambiente, por mais tenebroso que pareça a escuridão, um frontal bem desbloqueado, imediatamente você já não enxerga, é tudo escuro. Você enxerga, é como se fosse um entardecer. O sol já se pôs e você vê daquela cor ali um azulado cinza, mais puxado para o cinza. Você sempre consegue enxergar com muita clareza. Se tiver muito escuro, o frontal bem desbloqueado é uma lanterna. Para onde você olha, você percebe um clarão, como se você tivesse mesmo com a lanterna no frontal, no centro da testa. Então, olha só o completismo que é necessário para você conseguir realmente sair sem dar trabalho aos mentores, né? Porque senão você fica sempre na dependência dos mentores, dos amparadores, dos guias espirituais. Você tem... Eu faço mais ou menos uma hora de técnica por dia, não menos, porque eu sei que eu tenho que primeiro relaxar bem o corpo, ver como está minha mente. Não posso deitar muito cansado, porque senão as ondas cerebrais abaixam muito rápido e eu não consigo manter a consciência desperta. Então normalmente eu deixo o corpo dormir um tempo, acordo um pouco depois com despertador, dou uma andada. É difícil sair do corpo, né? Existe sim. Não porque seja difícil, por causa da minha consciência, porque não. O difícil é vencer a energia de onde nós estamos, do planeta que vivemos, a energia da nossa aura, e além disso tudo, o terceiro fator, que é justamente a nossa própria consciência, ou condicionamento de deitar e apagar. Aí vem disciplina, né, ou você realmente querer, e a conexão espiritual. Eu preciso sair... Porque a consciência que eu, pelo menos eu, uso, é aquela consciência de sair para ser útil. Mas, nossa, será que não é chato você só sair para amparar? Pelo contrário, é a maior sensação, a melhor sensação que eu já senti até hoje. A capacidade de ser útil, não só fora do corpo, mas como no corpo. Mas fora do corpo, a sensação é muito maior, né? Você consegue sentir, além de todo o trabalho que você fez, está sendo útil num projeto, numa equipe, em que muito possivelmente eu vou continuar depois que desencarnar. Eu estou só continuando, começando um projeto que vai fazer parte de mim depois e vai me trazer uma bagagem legal, né? O dia que acontecer alguma coisa, eu sei que pelo menos eu no corpo não vou ficar preso, sabe? Eu posso até, não vou dizer que como é que vai ser minha situação exatamente, mas eu tenho certeza que eu vou estar mais confortável. Eu não vou passar pelas mesmas dificuldades que eu iria passar se eu não tivesse experimentado. Porque a projeção, ela é mais ou menos como uma preparação mesmo, muito parecido com a morte, em que a gente não mexe mais o corpo, a diferença é que a gente sente o coração não batendo mais e não pode mais voltar, né? Então, se a pessoa já vai se acostumando com essa sensação, muito depois, começa, e para mim já é tranquilo, né? Para qualquer projetor, para qualquer pessoa que esteja praticando, já é uma situação tranquila. Mas enfim, Saulo, eu saí do corpo. E o que, que eu faço? Eu cheguei no meu quarto. Se você conseguir despertar saindo assim, porque tem dois tipos de projeções consciente. Consciente, aquela que você decola do corpo consciente e dali você resolve o que vai fazer ou consegue se afastar, pede ajuda. E aquela outra que você já acorda consciente lá fora, que normalmente é a mais comum, que é muito difícil para a grande maioria, para todo mundo, vencer a faixa de atuação do cordão de prata, vencer aquela primeira faixa, porque nós, quando saímos na decolagem do corpo físico, na maioria das vezes já saímos numa dimensão muito pesada, na dimensão mesmo chamada umbral, na primeira dimensão. Existem muitos casos de pessoas que, quando estão saindo, sim, eles conseguem enxergar um portal, né? Tipo um círculo de luz na sua frente, e dali eles vão direto para uma segunda, terceira dimensão, onde não passam tanto por situações mais complicadas ou encontram entidades em situação mental desequilibrada. Os mentores costumam fazer isso com as pessoas despreparadas. Mas mesmo acontecendo sempre com algumas pessoas que não estejam sempre preparadas, é importante a gente saber que nem sempre é assim. Nem sempre você vai ver esse portal e vai sair da primeira frequência. É por isso que eu comento muito sobre o fator da responsabilidade na forma de passar a informação para quem precise sair do corpo, para quem está, para o buscador da experiência projetiva. Não é só motivar, fazer a pessoa voar e a pessoa sair do corpo, não. Sair do corpo é encontrar a realidade mais certa, né? Mais, como é que é? Uma realidade mais clara possível do que nós somos, de como estamos mesmo internamente. E é importante que a gente saiba também que quando você está saindo do corpo, a consciência é só um fator, porque todo mundo sai do corpo inconscientemente e vai encontrar todos esses fatores que nós vamos falar aqui. Todos esses tópicos são passados para essas pessoas que enfrentam essas situações, enfrentam o vampirismo, enfrentam situações em que elas não percebem, são sim andando em lugares escuros. Então, estar consciente é só perceber o que já acontece. Não é que você vai ver isso, você já vê espírito inconscientemente. Eu vou comentar, inclusive, que como funciona, como você fica quando fica inconsciente. Tem três tipos de experiências, né? Nós sabemos que existe a experiência inconsciente, fora a do sonho onírico, o sonho do cerebral. Mas existe a projeção inconsciente, onde a pessoa sai do corpo, está fora do corpo, mas não entende, não percebe o que está acontecendo. Existe a experiência semiconsciente, onde ela tem uma noção pálida de que tem alguma coisa diferente acontecendo, que muito possivelmente ela pode estar sonhando. Ela descobre às vezes que pensa que é um sonho, né? Voa e passa por situações como energias, conversa com pessoas de forma lúcida, mas de hora nenhuma ela percebe, assim, como se não fosse um clique, que está fora do corpo. E tem a consciente, né? Que não dispensa comentários. Não existe nenhum tipo de dificuldade, dúvidas do que é um sonho e do que é uma projeção. Se você sonhou e veio e se questionou, será que foi uma projeção? Você pode ter certeza. A consciência lúcida, ela é uma coisa que não há dúvida, não deixa nenhum tipo de margem à dúvida, é lucidez. Mais, muitas vezes, do que até esse momento em que você está. Aí você fala, mas Saulo, por que que eu não lembro? Por que que eu não lembro? Será que você podia me acordar? Tem muita gente que fala, você podia me buscar lá? Esse é um trabalho que estamos começando a fazer, né? Esse nosso segundo livro, ela está quase pronto, o primeiro. Deve sair agora em novembro. O primeiro livro, ao qual estou terminando de escrever, já tem anos. Mas o segundo livro, eu já estou pedindo permissão, né? Já está chegando o momento em que vai ser um livro de buscar pessoas no corpo e tirar. E mostrar como essas pessoas reagiram, mostrar quem lembrou, por que a dificuldade de não lembrar. Por que eu falei isso? Porque eu já cansei, foram muitas, de encontrar pessoas fora do corpo e tentar acordar e a pessoa não acredita que está fora do corpo. Como assim não acredita? Eu vou lhe mostrar como. Pois imagine que agora, nesse exato momento, você está sonhando que está ouvindo esse áudio, que você está sentado, ou na frente do computador, ou que você gravou, onde você estiver, você está assim, que você nesse momento está agora onde você está assim, ouvindo esse áudio, eu chegue para você e fale, olha que interessante, você está fora do corpo, você agora está achando que está ouvindo esse áudio, mas você está fora do corpo. Aí você vai me dizer, como fora do corpo? Eu estava agora tomando café, eu estava agora em tal lugar, eu estava fazendo tal coisa, acabei de acordar. Eu sei que eu vim de lá até aqui, que eu sentei no computador, ou que eu estou aqui agora ouvindo esse áudio, eu tenho certeza que eu estou acordado. Eu falo para você, não, você não está acordado. O problema todo é que você tem uma perspectiva do que fez, e durante o sono você tem também uma perspectiva do que vai fazer. Você sabe que ao terminar esse áudio, ou você vai deitar para praticar, ou você vai ter que sair, ou você vai ter que ir para o trabalho, ou você vai comer alguma coisa, ou você vai para a casa da namorada ou do namorado. Então você tem uma visão do passado, quer dizer, durante o sonho, na hora que você está no sonho inconsciente fora do corpo, você tem todo esse mesmo aparato, essa mesma bagagem do que vem e do que virá. Então se eu chegasse para você e falasse, você está fora do corpo agora, você ia dar risada de mim. Você está louco. Como é que eu estou fora do corpo? Você está louco. Por mais que eu tentasse, hora nenhuma, talvez você tivesse um clique. Pô, será mesmo que eu estou fora do corpo? Já parou para pensar nisso? É uma das técnicas de acordar fora do corpo. É uma perguntinha que ela é muito funcional. Que é assim, eu estava onde? Eu estou no corpo? Parece loucura, né? Mas é uma forma de você estar se auto observando, não que necessariamente você também esteja fora do corpo, mas para você perceber os seus atos, o que você está fazendo, os atos inconscientes que a gente não percebe e que no fim das contas são os detalhes que nos deixam inconscientes mesmo. Que eu já vi histórias como, por exemplo, uma vez eu tenho um relato lá no site, não me lembro o título do relato, mas que foi assim: eu estava deitado de manhã cedo em catalepsia, eu levantei, sentei na cama, quando eu olho assim para a minha sala, tem uma coisa transparente, uma entidade transparente passando, e comecei a focar, percebi que era a minha mãe que saiu lá da casa dela e veio até minha casa para varrer a sala. Pense aí, eu levantei do corpo, saí de perto do corpo, falei, minha mãe, a senhora está fora do corpo. Ela me olhou e falou, pô, Saulo, até de manhã você vem com essa loucura? Aí eu falei, mas minha mãe, olha só o que a senhora está fazendo, a senhora está inconsciente, saiu de casa, veio para cá para varrer casa, minha mãe. Tem tanta coisa boa para você fazer fora do corpo. E ela olhou para mim, deu risada de novo e continuou varrendo lá e não teve jeito de acordar o cidadão. Minha mãe, eu contei isso a ela, depois ela deu risada, né, porque... Eram o quê? 7:30 da manhã, ela realmente estava deitada aquela hora, né? Que eu fui até lá. Depois, e acordei, né? Tá lembrada que você estava sonhando em tal lugar? Né? Porque ela era um sonho. Ela falou, não, estava num sonho tranquilo, não lembrou do que aconteceu, né? Mas eu tenho certeza do que eu vi, eu estava muito lúcido no momento, tanto que eu via meu corpo deitado, via a sala, e na hora nenhuma eu pensei nela, né? Eu estava muito lúcido e consegui enxergar. Então, essas são uma das situações, né? Teve uma outra que eu levantei e fui tentar tirar meu irmão do corpo. Fui até a casa dele. Ele é casado, então eu pedi permissão para entrar e senti que estava tranquilo, né? Não sei como as pessoas estavam vestidas, mas eu pedi permissão e estava tranquilo. Eu tenho esse respeito. A gente não invade nunca a privacidade de alguém, né? Isso é uma questão de ética. E também tem a questão espiritual, saber como é que está a casa, como é que está o ambiente. Isso tudo que nos passa são os mentores. É um trabalho muito mais dele do que nosso. Então ele estava lá deitado. Eu vi os corpos, né, da esposa dele e dele. E a esposa dele, eu não consegui enxergar o corpo espiritual dela. Que eu achei, né, que muito possivelmente ela estava em outro lugar. Mas o de meu irmão estava flutuando assim, uns 5 a 10 centímetros do corpo, dormindo. Normalmente, quando as pessoas não saem consciente ou já saíram, ficam ali adormecidos, captando energia. O problema desse momento é muito interessante esse momento, porque ele me respondia tudo que eu perguntava. Eu falei: Sandro, vamos levantar, sair do corpo? Aí ele falava: não, estou com sono. Eu falei: sim, Sandro, você está com sono porque você está dormindo perto do corpo. Vem comigo, vamos aproveitar esse momento. Aí eu tentei passar um passo nele. Aí ele falou: não, Sandro, eu estou com sono, eu quero dormir. Eu falava para ele: mas você sabe que você está agora no mundo espiritual? Ele falava: não, eu sei. Ele tinha consciência. Eu achei engraçado porque ele tinha consciência espiritual. Ele respondia tudo que eu perguntava, mas continuava ali dormindo. Era mais forte o condicionamento de dormir, porque quem está com sono é o corpo. Ao se afastar da aura, que o corpo passa essa energia para a aura de sono, tanto que em catalepsia, se notar, você vai estar com sono muito forte durante aquele momento. E eu não conseguia acordá-lo. Então a gente, nesse momento, eu imaginei que não era só eu falar com ele, que qualquer espírito que chegasse perto, ele ouviria. Como? Os mentores, eu acho que nesse momento, eu tenho certeza, que passam instruções antes de acordar na pessoa naquela situação, como muitas vezes os obsessores, assediadores de espíritos que passam inspirações ou ideias ruins, né? E a pessoa muitas vezes acorda com uma visão que não entende, pior do que foi acordar, com ideias assim, com um humor para baixo, com um estado de espírito não muito bacana. E não quer dizer que seja só naquele momento. Tem também a energia da própria pessoa, mas tem também os lugares onde ela andou, fora lá do corpo, e os sonhos em que ela passou, né? Como está o estado emocional dela. São vários fatores, mas eu tenho certeza que esse é um fator importante. Mas vamos lá, começando de verdade agora. O que fazer, Saul? Olha, se você se encontrar consciente fora do corpo, você tem muitas coisas para fazer. Você pode pesquisar o seu quarto, você pode criar uma coisa de ir só até a geladeira, passar a mão por dentro da geladeira, ou sentir se tem um duplo, né? O duplo é a forma daquela geladeira, existe naquela dimensão, perceber que a sua casa ela é meio igual, ou você pode querer ser útil, ou você pode querer voar. Mas antes de você até pensar nessas coisas, por exemplo, se você tentar voar, que é fantástica a sensação, faça um teste com a sua energia primeiro. Perceba se você está podendo isso. Primeiro, como é que eu faço esse teste? Dá um pulo alto, e perceba se você, quando der o pulo, consegue se manter flutuando. Porque é muito normal, se você não estiver com a energia bacana, um trabalho energético bem feito antes, ou se você estiver numa dimensão muito inferior, a energia daquele local ela aproxima, você prepara o chão. Tanto que muitas entidades não conseguem voar nesse lugar. Então você vai pular e vai cair. Isso acontecia demais comigo. Eu ia todo feliz, né? Estou fora do corpo. Chegava na varanda de minha casa, pulava e caía. Era pular e voltar para o corpo, né? Porque aquele frio que dá na barriga quando a gente está caindo, né? E é engraçado que todo mundo que sente a sensação de estar caindo, você está caindo e acorda. É justamente a volta abrupta para o corpo. É uma experiência, sim, que você está sendo puxado pelo cordão de prata por algum motivo, por algum susto, por estar caindo. Então a sensação que você tem é justamente essa do frio na barriga e acaba voltando para o corpo. Então o que você vai fazer? Eu faço assim, é o meu jeito de agir. Eu saio, me afasto do corpo, a primeira coisa, não pode ficar perto do corpo, porque senão ele puxa você de volta. O grande detalhe é se afastar do corpo. Depois fica tranquilo. E manter, claro, as energias legais, a consciência boa. Então, eu chego fora do corpo, eu fecho os olhos. Né? Sempre tem um jeito, é o meu jeito de ser, eu fecho as mãos. E converso com os mentores, pergunto se tem alguma coisa para ser feita. Né? Um tipo de sintonia e prece silenciosa. Então, eu sinto naquele momento, ou eu sou puxado para algum lugar, eu sinto a resposta mental. E dali eu vou fazer alguma coisa. Como normalmente é mesmo, parece na frente de alguém que está precisando de ajuda, eu já sei o que fazer. Agora, o que você vai encontrar, independente do que você vai fazer? O que normalmente você vai encontrar? Eu falo isso em todas as palestras, em todo lugar, e gosto de repetir, né? Uma vez eu ouvi, eu saí do corpo, e foi uma das experiências que eu encontrei o mentor, e perguntei para ele assim: eu estou querendo começar um trabalho mais avançado de projeção, em que eu consiga levar informações de uma outra forma. E foi quando eu ouvi uma coisa assim: para que você quer sair de uma coisa se você não terminou o seu trabalho ainda? Se tem muita gente para aprender. O verdadeiro amparo, ele falou assim, é repetir conhecimento sempre, sem paciência, entender que há necessidade de passar isso adiante, e você não tem necessidade de sair disso. Porque se você ensinou um ou outro, tem 10, 30 atrás querendo aprender. Então, se concentre em quem precisa. Se concentre em levar esse conhecimento, despertar aos pouquinhos, levar isso às pessoas de uma forma em que seja possível o entendimento. E aí eu também, uma lição, né? Eu estava querendo me sentir, a verdade é essa, mais importante no que eu estava fazendo, não que eu queria, estava querendo ser melhor, não. Eu queria avançar, como se você está na primeira série, você quer ir para a segunda, né? Você quer ir para a terceira, você queria uma coisa mais avançada. Mas aí eles chegaram para mim e falaram: não, não precisa, fica no trabalho. Foi isso que foi feito, que já está tão bonito, para quê? Né? Aí por isso que até hoje o site Viagem Astral, ele é especializado em ensinar quem quer aprender. Aí você fala, se uma pessoa mais avançada vai encontrar conhecimentos lá, muitas vezes os conhecimentos mais importantes são os mais simples, mas é um site especializado em ajudar quem quer aprender a sair do corpo, quem quer encontrar, que é um gancho para a espiritualidade. Depois vem outros assuntos, é lógico que eu estudo outras coisas, mas não por isso eu preciso ficar falando e colocando num trabalho aquilo que eu faço todo dia, as coisas que eu faço à parte, concentrado na comunicação. Então, eu estou falando isso porque 90% do que você vai encontrar, de uma forma muito repetida e importante, você acredita, vai ser escuridão e espírito em situação. Não quer dizer que eles vão estar deformados, não, mas eles vão estar desequilibrados, né? Uns vão estar assim, falando coisa com coisa, outros vão estar indo para shows, show de pagode, show de rock, show de funk. Outros vão estar aí fazendo nada mesmo, nada, coçando lá dentro da sua casa o dia todo. Eu já saí, viu? O pessoal não faz nada, fica lá, fica esperando um almoço, sabe, e pega a energia daquele almoço. Faz nada, não prejudica, na cabeça deles eles não têm vontade de prejudicar ninguém, eles não querem sair daquela situação, é um ciclo vicioso. Você vai encontrar esse tipo de entidade nessa dimensão. Não quer dizer que você não vai ter uma experiência de uma forma mais legal, que você não vai encontrar também os seus mentores, que você não vai poder encontrar com seus parentes, seus entes desencarnados. Vai sim, tudo tem o seu momento, e com certeza, para a pessoa que anda no momento de equilíbrio, que consegue todo dia manter a sua sintonia, é difícil porque nem todo dia a gente acorda igual. Hoje a gente está super conectado, querendo sair do corpo, amanhã a gente já está assim, sabe? Poxa. E no outro dia a gente já pensa, mas por que que fulano, ciclano, todo mundo faz as outras coisas, eu vou ficar nisso, estou me sentindo sozinho. E aí você vai perdendo a conexão, vai se envolvendo de novo com as coisas normais, o que não é ruim, mas você acaba esquecendo o seu caminho espiritual. Aquilo que você estava buscando, muitas vezes normal você sair de um lugar para buscar outra coisa, mas nunca esqueça o que você realmente definiu para você, né? Se você começou alguma coisa, tenta ver, tenta pesquisar. A sintonia, ela é diária. Você tem que ir alimentando, assim como você alimenta o corpo, você tem que ir alimentando todo dia. Todo dia eu também acordo. Tem dias que eu acordo que eu falo, nossa, que trabalho espiritual que a gente faz, sabe? A gente tem que se... Todo dia eu sento, ligo uma musiquinha antes de comer. Estou sentindo às vezes aquela coisa assim, porque eu vejo, né, amigos meus, em que enquanto eu estou aqui gravando um áudio de projeção, os caras estão ganhando dinheiro aí fora, estão amigos que estão muito bem, e eu continuo sempre no mesmo nível, né? Eu estou assim, vou crescendo devagarzinho com os cursos, porque é um trabalho de dedicação e abnegação. Você abre mão mesmo da matéria para poder seguir o caminho espiritual, e é necessária essa conexão. E a conexão não é porque eu saio do corpo, não. Quer sair do corpo não necessariamente me conecta, me dá uma visão da certeza. Mas a conexão é interna, sabe? Então o que você vai encontrar é justamente esse mundo de desequilíbrio. E como se portar? O que fazer? E se eu encontrar um espírito no meu quarto, me olhando? Olho para ele e falo, aí companheiro, beleza? Como é que você está? Eu faço assim, estou morrendo de medo ali. Também tenho medo. Claro que eu tenho, sei lá, às vezes eu saio do corpo, tem um cara assim, não para assustar. O cara está rosnando do lado da minha cama, está arrastando o pé. Aí eu pergunto, ô meu amigo, pô, respeite o sono dos outros. Eu falo brincando, sabe? Mas com a certeza de que, assim, para ver se ele, se eu, no meu processo interno, estou me cuidando e estou passando para ele uma coisa boa. Aí eu vou falar a forma como é a comunicação mesmo. Uma vez eu estava deitado na sala, no sofá da sala, assim. Eu estou deitado entre catalepsia, mosquiteiro em cima do sofá, porque aqui é um horror de pernilongo. Itapuã, Salvador. E aí eu ouço o cara arrastando os pés no chão, assim, esperando, nervoso me esperando, sabe, eu sair do corpo. Eu sabia que ele estava me esperando para dar uma palavra, passar uma energia, mas ele estava ali. Pô, mas incomoda, né? Aí eu levantei, eu abri os olhos em catalepsia projetiva, de corpo espiritual ainda dentro do corpo físico. Olhei e vi o cara para lá e para cá, né? Eu falei, não vou dizer nada dele agora, porque estando ali perto do corpo, você tem uma limitação até para falar. Você não consegue ouvir nem enxergar o mundo espiritual direito. Me afastei. Levantei do corpo, tinha feito uma boa técnica e consegui me afastar. Fui até outra sala. Aí chamei ele e falei, ô meu amigo, pô, quando eu estiver deitado ali, bicho, não fica assim andando para lá e para cá. Vem cá, você precisa de quê? Trata como gente, como, com carinho, assim, com sinceridade. E aí ele falou pra mim, poxa, fico esperando ali, tô com dor. Você quer que eu faça o quê, né? Ele fala pra mim. Eu sei, pô, eu entendo você, mas sempre que você precisar, vamos combinar assim. Você vem pro lado de cá. Pô, eu vou sair, vou vir aqui ver se você tá aqui, bicho. Se você não estiver, tudo bem. Vou cuidar de você, o que eu puder fazer. Eu também sou limitado, também tenho dor, sabia? Mas se você ficar ali, eu saio do corpo e tomo um susto. Primeira vez que eu ouço você arrastando o pé, eu não quero mais sair. Então eu também tenho isso. O relacionamento é um relacionamento de tranquilidade. Eu estava lá fora, eu não estava vendo o mentor. Era eu e ele ali. Mas eu sabia que os mentores estavam ali. Pelo menos um, eu tinha certeza que estava ali. Eu não estava enxergando, mas eu sentia. Então eu levantei as mãos em direção a ele. E eu falei, olha, eu não sou melhor que você por estar fazendo isso. Eu não sou. A única coisa que talvez eu esteja é um estado de equilíbrio interno melhor. Mas a minha energia é igual à sua, sabe? E a minha mentalidade é igual à sua. A diferença entre mim e você é um momento em que você está é de desequilíbrio. Talvez você não tenha a mesma informação que eu tenho, mas você tem informações tão importantes como as que eu uso. Então eu sempre tento deixar ele numa situação que seja parecida com a minha. Eu não gosto da sensação de ser superior a determinada pessoa. Por isso que eu sempre falo que todo mundo pode sair do corpo. E as pessoas perguntam, como que você sai, Saul? Trabalho energético uma hora no mínimo por dia. É lógico que eu vou conseguir. Se você faz uma coisa assim determinada, você consegue. Agora não é assim deitar do corpo e sair que nem quiabo, né? Não tem um quiabo no corpo. Existe sim uma busca, um esforço que eu sei que ele é compensador, né? Então eu vou buscar, eu não desisto. Se eu dormir, eu acordo de manhã bravo. Porque eu não me permito dormir. Poxa, porque não que seja, eu não estou cobrando de mentores, eu não estou cobrando de ninguém, estou cobrando de mim. Eu também não é aquela cobrança que faz mal, é aquela cobrança que, nossa, apaguei, sabe? Hoje eu vou fazer dobrado, porque eu apaguei e não quero apagar de novo. É só nesse sentido. É um tipo de perfeccionismo comigo mesmo. Então é dessa forma que você tem que se portar. Se você encontrar, sair do corpo e encontrar, por exemplo, o que vai acontecer, um espírito no quarto da sua irmã, no quarto do seu irmão, no quarto da sua mãe, não mexa com ele não. Mas porque ele está incomodando a minha mãe? Ele não vai adiantar você tirar ele. Você pode perguntar, e aí meu irmão, beleza? O que você está fazendo aí? Ele vai olhar para você com um susto, eles são um susto. Primeiro porque as pessoas não têm essa lucidez. Eles não estão acostumados, para ele está todo mundo dormindo. E ele vai tomar um susto com você, que é natural, né? Ele vai olhar para você e vai se assustar. Como foi que você viu ele? Se as pessoas não estão nesse nível assim de perceber. Não, tá tudo bem aí, alguma coisa assim. Você já sente, quando você pensa em contato, você já sente até com a intenção dele. Mas não tire. Fala, olha, se precisar de alguma coisa, tá precisando de alguma coisa. Você trata com carinho, com respeito. Se ele tentar te atacar, o que é difícil, normalmente eles não fazem assim. Se você vai muito educadamente, nem sempre acontece. O que pode acontecer é de xingar ou falar reclamar como outra pessoa qualquer. Se você vai na rua ajudar um mendigo, ele tem mendigo que não gosta. Uma vez eu estava no ponto de ônibus, aí eu tinha uma senhora, eu não entendi, uma cena triste. Uma senhora no chão comendo com um saco plástico cheio de comida e deitada no chão, a comida por cima dela e pelo chão, ela pegava a coxa do chão, mordia e depois ela levantou de saia, estava sem calcinha. Imagina uma visão, a visão que a gente não teve das pessoas. E todo mundo do ponto estava rindo, as pessoas estavam rindo. Em vez de fazer alguma coisa, porque a situação dela era horrível, as pessoas estavam rindo, né? Então o Saulo, o bobo, né, foi lá ajudar. Eu fiquei com vergonha, porque eu vou ajudar, vou ficar todo mundo me olhando. É o que a gente pensa. Isso é o que a gente pensa. Mas eu falei, não, vou vencer essa vergonha, eu vou falar. A senhora quer ajuda, alguma coisa? Ela olhou para mim e falou, eu pedi a sua ajuda. Estava cheia da cachaça até. Não, mas eu estou perguntando se a senhora precisa de alguma coisa. Não, preciso não. Eu saí dali assim, baixei a cabeça. Internamente eu estava assim, existe aquela sensação, tá vendo? Você foi lá porque quis. Mas ao mesmo tempo, eu sabia também que eu tinha feito a minha parte. Se ela não quer ajuda, ótimo. É um direito dela. Se ela está de mau humor, pô, problema dela, azar dela. Eu estou beleza. Então eu fui para ali, além de ter ouvido dela, eu ouvi as pessoas ali falando assim para mim. É por isso que eu não ajudo. Esse povo é tudo assim. Tem que deixar aí no chão mesmo. Então você ainda tem que ouvir esse pensamento das pessoas, né? Eis por que o mundo está dessa forma. As pessoas conseguem rir e criticar. E quando alguém vai fazer alguma coisa, eles ainda encontram mais reforço para as atitudes que eles acham que são corretas. Eu talvez assim, eu fiz a minha parte. Eu tenho certeza que outras pessoas iam querer ajuda assim, me ajudar a levantar ou pedir um dinheiro. Porque eu não... E, assim, cada um tem uma forma de enxergar a situação, eu tenho a minha. E é assim que estão os espíritos lá. Muitos deles não gostam, não querem ser ajudados. Então não é chegar assim e consolar. É por isso que quando eu saio do corpo, eu peço aos mentores onde eu posso ser útil, porque eles me levam para a entidade que já chegou no momento de ser amparada, que ela já está internamente arrependida dos seus atos, que ela já quer mesmo sair daquela situação, que ela já está meio que desperta, não está mais ligada àquele sono consciencial, àquela raiva, ao rancor, ou ao ócio, ou ao mesmismo, à rotina do real, do mundo espiritual. Então é isso que eu faço. Eu cheguei uma outra vez no quarto da minha mãe e tinha um espírito colado no corpo espiritual dela. Ele não tinha nem mais forma. Eu sempre ia assim, porque como é a minha família, é a forma que eu mais enxergava. Existe outros em que eu posso falar, né? Não vou falar aqui de situações que eu já vi, a não ser que eu não cite nomes. Então eu peguei esse espírito, na época, faz uns 5 anos, 6 anos, peguei pela mão assim, enquanto ele mordia minha mão, peguei e joguei fora, joguei longe, assim, sabe? Sem educação, sem nada, porque pra mim, assim, se você visse na vida real, você pode falar, nossa, Saulo, que falta de respeito, concordo. Eu fui agir mal na época. Mas eu agi no instinto do dia a dia. Se você visse uma coisa desse tipo na sua mãe de verdade, o que você faria? Ô, meu irmãozinho, vem cá com carinho. Não, a gente ia querer se duvidar, se sacar arma e dar tiro. Eu fiz o que na época eu sentia que era para fazer, mas hoje a minha consciência está assim, não está melhor, não sei, mas tá, eu estou mais centrado. Então eu sei que assim, por que está ali nela? De alguma forma ela deu abertura. Então eu chego perto quando eu me envolvo. Nem sempre eu me envolvo. Digo, ô irmão, o que está acontecendo aí? Por que essa situação? Aí eu passo energia por dois, pronto, fica ali. Quando acontece isso, energia de carinho, sabe, por dois. Tanto para a pessoa, como o caso da minha mãe, como para o espírito. Como transmitir essa energia, Saulo? Olha, a ciência, existe pessoas que têm reiki, curso de reiki, que foram iniciados no tal, existe outras que tomaram curso de passe, ou que dão jorei, existem milhares de formas de conhecimento. Mas fora do corpo, você não necessariamente precisa desse conhecimento, você só precisa sentir uma coisa boa, está conectado com o seu mentor, seu amigo espiritual, levantar as mãos, pensar em coisas boas, mesmo como eu falei, e imaginar a energia saindo. Aquilo vai que vai, uma força fora do comum. Você joga energia pelas mãos. Não se preocupe que os mentores fazem o papel geral dessa exteriorização. A energia sai de uma força tão grande que às vezes você é meio que empurrado para trás, assim, sabe? Você sente ela saindo, você sente indo em direção, você sente acalmando a situação, você sente o espírito sendo melhorado. Então, a forma é essa, é mais sentimento. Eu tenho Reiki 3, eu vou falar isso não por ego, mas para se entender. Eu fui iniciado em Reiki 3, eu tô agora para ir com os amigos do taoísmo lá, para receber o tao. Eu visito tudo quanto é lugar. Eu uso de tudo, em todo lugar. Eu vou na Messiane, que agora é o Jurei Center. Eu tenho um amigo que lá que eu tomo passo em terreiro de Candomblé, que é Dona Maria, que conheço desde moleque. Eu toquei com o filho dela, o Luquito. E vou lá, assisto festa de Oxum. Aí depois eu vou lá fazer Tai Chi no Parque de Pituaçu, aqui em Salvador, todo sábado, às 7 horas da manhã. Quase sempre eu tô lá, tô começando agora, mas eu tô lá. Eu vou, tomo Jurei. Eu vou no centro espírita, assisto palestra e tomo passe e participo de mediúnica ou faço palestra. Eu não tenho mais essa coisa de... Por que que eu falei isso? Porque quando eu vou dar um passe fora do corpo, eu não penso em nada. Eu não uso técnica de Reiki, eu não uso técnica de Jurei, eu não uso técnica do tal que eu vou aprender, eu não uso técnica de existência, não. Eu encho meu coração de coisas boas, meu coração espiritual, levanto as mãos e procuro ser o mais limpo possível para a energia que passar por mim passar de uma forma legal para os... Só isso. Quando eu sinto que é muito melhor você não usar de tanta técnica e fazer o básico, né, que é assim, pensar coisas. Um equilíbrio é muito mais difícil do que a técnica. Tem pessoas que têm conhecimento, muitos espiritualistas têm conhecimento de mão cheia, mas não conseguem sair do corpo. Tem instrutores e mais instrutores de projeção astral que não saem do corpo. E tem pessoas que têm todo o conhecimento sobre clarividência, sobre alquimia e sobre todo tipo de mediunidade, não necessariamente têm a experiência. E não é o conhecimento do passe, não é o conhecimento do que vai fazer diferença. O que vai fazer a diferença é a forma como você se conecta com o que você faz, o sentimento que você consegue levar, a sintonia com o trabalho, de verdade. Tanto que a cura, eu sei disso porque o trabalho de cura, ele acontece o tempo todo de uma forma sutil na nossa vida. Ela não está na pessoa que tem muito conhecimento, mas na pessoa que consegue se manter equilibrada. A pessoa equilibrada, que consegue não ficar o tempo todo nervosa. Dizer que uma pessoa nervosa, ela tem úlcera, ela tem problemas de saúde, pode perceber. Uma pessoa mais calma, ela pode até ter alguns problemas, porque o corpo dela pode vir a ter essa dificuldade desde a infância. Mas normalmente a saúde dela é muito melhor. A saúde mental implica imediatamente na saúde física, na saúde energética, na saúde espiritual. Então é assim que você tem que transmitir energia, com esse pensamento de liberdade, sabe? Não importa, se você conseguir, por exemplo, sentir naquela hora que você vai se conectar pensando em Jesus, faça. Não é importante a forma, é importante um meio, é importante a conexão. Tem pessoas que só vão conseguir sentindo Krishna. Sinta Krishna, então faça a passagem energética. Ou se você sentir o taoísmo, se você sentir seja lá o que for, o importante é você sentir a conexão. Qual é o seu jeito de conectar? É fechar os olhos e ver o que é melhor, seja lá o que for. Eu vejo tanta gente criticando os evangélicos, criticando porque eles são isso, porque são... Eu acho fantástico. Eles realmente têm coisas ruins, em todo lugar tem. Tem na igreja, tem... Não importa. Mas tem o lado bom de cada lugar. E é isso que a gente tem que se concentrar, sabe? É como eles conseguem, qual é a importância daquele trabalho. E é aí que faz eu transmitir energia, justamente a capacidade de liberdade, de paz interna, de conexão. É isso que faz uma energia ser limpa. É um vaso. Imagine que você é um vasinho. E dentro desse vaso tem tudo que você é. Na hora que alguém jogar água, vai sujar de terra, vai, a água vai sair da cor de acordo com o que você carrega. Então, quanto mais limpo você conseguir ser, quanto menos resquícios de críticas, de reclamar, de pensamentos, de achar que é melhor, quanto mais limpo for, mais limpa vai ser, nunca vai sair totalmente limpa. Sempre vai misturar com a sua terra que está ali dentro e vai sair a energia pura com a sua terra junto. E é necessário a sua terra, né? Porque se não tivesse necessário a sua terra, você não estaria ali. Mas quanto melhor for a sua terra, a qualidade, melhor vai germinar a planta, né? A água, a terra, a luz, junto disso germina-se então a forma como aquela plantinha vai crescer, como vai ser curado, ou de onde vai ser colocada a sua energia. É dessa forma que você tem que tentar transmitir energia. Vamos assim continuando. O assunto é mais extenso. Por favor, deixem comentários quando vocês estiverem lendo. Embaixo tem uma parte que dá para ler comentários, e mandem e-mails. Porque a gente junto, a gente vai discutindo e vai se preparando para as respostas e para novos áudios. Tipos de entidades e como elas reagem normalmente e a forma como nos enganam. Olha, entidades espirituais tem de todo tipo fora do corpo. Na hora do amparo, tem aqueles que você vai encontrar no dia a dia, tem as que vão te atacar, tem as que não estão nem aí para você, tem as que são assim tranquilas, que são legais. Eu, por exemplo, já fui amparado por obsessor. Mas como assim? Foi. Eu estava uma vez, obsessor brabo, era espírito brabo, assim, um cara. Eu estava uma vez num lugar e eu ia passando, né? Eu estava andando fora do corpo consciente, eu estava tentando voar, não conseguia. Eu não sabia se eu pensava em voltar para o corpo ou se eu passava por aquele lugar porque eu queria sair dali. Então tinha um corredor, eu falei, não, eu vou passar por ali e vou ver o que tem ali na frente, senão eu volto para o corpo. No caminho, apareceu um rapaz na minha frente, de uma aparência assim grotesca, sabe, nervoso. Olhava para mim, ele olhou para mim e falou, não vá por ali. Tem um espírito ali que se eles tiverem, eles vão te atacar. Eu falei, mas por que você está falando isso? Eu fiquei desconfiado, né? Porque eu fico sempre alerta. Ele falou, não, porque você, uma vez, durante um trabalho no centro espírita, foi a única pessoa que me respeitou. Eu não sou bom, não, ele falou para mim. Eu faço as minhas coisas, tenho meus erros, mas eu vou lhe dizer, eu estou aqui justamente para retribuir o favor que você fez para mim. Foi a única pessoa que me respeitou num dia de sessão de um centro espírita, que não ficou contra mim. Eu na hora lembrei o que foi quando ele falou isso para mim. Eu lembrei exatamente do que foi. É que uma vez eu estava num centro de desobsessão e eu era doutrinador. E tinha uma entidade que não saía do médium de jeito nenhum. Ninguém conseguia tirar aquela entidade daquele corpo. Todo mundo tentou. Até que já tinha acabado a sessão, não tínhamos saído da sala e ele falava que não ia sair dali. Que não tinha mentor, ninguém ia tirar ele dali. O cara era realmente um cara focado e sabia o que estava fazendo. Por mais ruim que ele fosse, ele ainda falou, eu não vou me prender quando eu sair daqui. Então eu fui até ele, pedi uma oportunidade, falei, meu amigo, ninguém aqui está, eu acho que inclusive se você quiser ficar, você pode ficar. Eu vou sentar com você aqui, a gente fica conversando. Eles podem ir embora, eu fico com você aqui até a hora, eu só vou sair daqui quando você sair também. E não vou deixar você sair da forma como eles estão querendo que você saia. Todo mundo ficou olhando assim para mim. E eu falei, sabe por quê? Porque parece que a gente está assim, querendo expulsar as pessoas. Não, você é um convidado. Por que tratar mal? Você quer ficar? Então vamos ficar junto. Ele olhou para mim, ficou me olhando no tempo, ficou me olhando. Ele falou assim para todo mundo, pois eu só vou sair daqui por causa desse rapaz aqui. Porque eu só estava esperando alguém me tratar com respeito. Claro que todo mundo tratou com respeito ali naquela reunião, né? Mas na cabeça dele, ele não queria ser doutrinado. Ele não queria que ninguém falasse para ele sair daquela situação. Ele sabe onde ele está. A única coisa que ele queria era ser bem recebido. Era que as pessoas entendessem o que ele era e que ele estava ali. E na verdade era o ego dele ali, né? Ele queria se mostrar forte. Que ele era forte, que ele podia vencer todas aquelas pessoas que estavam dentro da reunião. Então ele falou, então eu estou saindo. Ele apertou minha mão e foi embora. E o médium finalmente ficou livre. Foi uma coisa legal, assim, foi uma experiência que me deu uma experiência, assim, por que que eu consegui daquilo? Por já saber como pensam os espíritos, convivo dia a dia, como eles são, que você não tem o direito de mudar ninguém. A gente não tem o direito de chegar para uma pessoa e falar, olha, é assim, você está errado. Isso é falta de respeito. Definitivamente. Agora, isso não quer dizer que eu não compreenda quem faça isso. Porque você tem que ver o estado mental daquela pessoa. E por que que ela tenta converter alguém? Por que que ela tenta realmente modificar? Ela pensa que vai salvar você. Você pensa que vai tirar a pessoa daquela situação. Mas quem disse que às vezes ele acha que a situação está ruim? Para ele está boa. Quem somos nós para mudar alguém que quer fazer alguma coisa? Uma vez eu estava também no local, uma pessoa chegou para mim e falou: eu vim me despedir, que eu vou me suicidar. Eu decidi conscientemente me suicidar. Como é que a pessoa decide conscientemente se matar, né? Tudo bem. Eu olhei assim para ela, era uma menina. Tudo bem, tá? Se essa é a sua decisão, você quer ouvir um pouquinho do que você vai encontrar? Não, não, eu estou tranquilo, não, ouça um pouquinho do que você vai encontrar. Só. Eu não estou aqui. Conta todo mundo que você falou para quem? Ela falou, eu falei para minha amiga e tal. As pessoas tentaram fazer você desistir, não foi? Foi. Eu não quero que você desista, não. Não é o que você quer? Maravilha. Não estou falando para você se matar. Mas a minha opinião é outra. Eu acho também que você não deveria. Mas se é o que você quer, eu lhe respeito. Eu vou lhe falar o que você vai encontrar. Aí falei para ela o que ela ia encontrar, a forma como ela ia ver. Ela chegou para mim e falou: por que você está me pondo medo? Eu falei: não, não estou lhe pondo medo. Eu estou lhe dizendo o que você vai encontrar. Se você sentiu medo, é uma outra coisa. Aí falei para ela: ó, ninguém tem o direito de falar, não se mate. Você quer se matar? Vai em casa. Se você acha que é o certo, olha, estou lhe falando que vai ser ruim para você. Mas se você acha que é o certo, pô, vá. Agora, depois, assuma as consequências. Seja lá o que for que você vai fazer. Eu não estou fazendo apologia a isso. Estou falando do respeito que as pessoas estão em estado mental desequilibrado. Com certeza. Mas eu vou mudar o pensamento dela? Eu vou mostrar ela, por ela mesma, que muitas vezes o pensamento dela não está correto. Mas não converter ela de que ela tem que seguir a forma como eu penso. Então, a forma como a sociedade pensa. Ou a forma como a Bíblia diz. Ou a forma como o Bhagavad Gita, qualquer coisa, qualquer tipo de coisa, eu não posso converter ninguém a nada. As pessoas têm o seu momento. As pessoas têm o seu jeito de aprender. E é como eu falei, uma pessoa chegou para mim uma vez também e falou assim: eu queria que você me ajudasse, eu estou fumando maconha e eu queria parar de fumar. Eu falei: não, não vou lhe ajudar, não. Ele olhou para mim e falou: pô, por que não? Eu falei: eu estou pedindo um conselho a você. Eu falei: não, porque você já sabe tudo o que tem que fazer. Você acha que eu tenho que lhe falar alguma coisa? Você quer o quê? Que eu lhe dê um conforto espiritual? Tudo bem. Que ele fale um pouco de coisas boas, que ele fale de informações. Agora, falar a você como parar de fumar, você já sabe. Eu vou lhe dizer de sintonia espiritual, da necessidade de você melhorar. Agora, falar para você parar, você já sabe disso. Você sabe muito bem o que a maconha faz de você, a repercussão que ela te dá energética. Você sabe, tudo que você quer é encontrar em mim, eu falei para ele, a força que você não tem de conseguir parar de fumar. E o que você precisa é querer. Você está querendo mesmo? Quero. Se você quiser, você não vai depender de minha opinião, você vai parar. Pois ele chegou para mim 2 semanas depois, me contou, disse que tinha parado. Simplesmente tinha parado. Eu falei: parei, por quê? Porque eu quis parar. Você me falou aquilo, eu vim pensando, é muito melhor, as pessoas não gostam de ser consolado. Ser consolado é a pior coisa que tem, você chegar para alguém e consolar. Então, quando você sair, a forma como você encontrar isso, seja sempre assim, seja sempre tranquilo. É aquela situação de você estar no meio de um carnaval, como eu sou músico, eu toquei muito tempo em várias bandas, de tudo quanto é jeito, andei na escuridão mesmo. Mas acostumado, né? Você tinha que fazer o trabalho, tem que trabalhar, vamos embora. Eu vi ali policiais batendo gente, gente batendo em outros, era tiro, era todo bebida, garrafada, aquela alegria daquela coisa. E seria de todo tipo, em palco, trio elétrico. E eu pensava, muitas vezes eu ficava com pena. Com o tempo, não que eu fiquei frio, eu pensei: quem está aqui sabe das consequências. Vai beber, vai para o meio do povo. Sabe que ali pode acontecer uma briga. Sabe que ali pode ter um problema. Então eu não posso, não necessariamente, não ter pena, fico condolecido, fico triste. Mas eu não posso, naquele momento, chegar e fazer uma oração para aquelas pessoas. Não, eles estão ali porque sabem da consequência. Ah, mas eles estão inconscientes. Não, estão inconscientes até ser primeiro. Por que que depois de que acontece a situação não vai mais, continua indo? Todo mundo sabe que existe a violência em determinados lugares, mas se vão, imediatamente assumem a consequência do que fazem. É a necessidade e a liberdade de cada um. Agora, se uma pessoa me procura querendo mesmo mudar, eu sempre estou disposto a ajudar, sempre. Dou um conselho para os espíritos, eu falo, amigão, é por aqui, e vamos fazer assim, e você tem que ir devagarzinho, não dê um pulo muito alto, não precisa querer mudar tudo agora. Por exemplo, encontro espíritos fora do corpo com ódio, muito ódio de outras pessoas. É o normal, né? A gente encontra assim. Você acha que eu chego para ele e falo, perdoe? Não posso fazer isso. Eu vou te fazer uma pergunta. E você responda com todo o coração. Se seja você doutrinador, seja você ateu, seja você espiritualista, seja você quem for. Se uma pessoa entrasse na sua casa, estuprasse a sua família, matasse, queimasse a sua casa, cada pessoa, imagine a situação, um ser fazer isso. Eu te pergunto, por mais difícil que possa ser essa visão, mais ruim que possa ser, você perdoaria? Você fala, não, meu irmão, eu te perdoo, porque Jesus perdoa todo mundo, eu perdoo também. Me desculpe, eu, Saulo, não perdoaria, não. Eu perdoar, o cara entrou, estuprou, me matou, queimou, não tem como perdoar, não pode. E se alguém falar para me perdoar, é capaz de bater. Eu estou sendo realista. E fora, por que que eu estou falando isso? Porque fora do corpo, o ódio é muito forte, é muito abrangente. Então, eu encontrei entidades que passou por essa situação que eu estou lhe contando. E eu contei, ela falou, eu cheguei perto dela e falei assim, mas irmão, que ódio é esse? Por que que você está dessa forma? Eu não vim aqui para mudar, não, só quero conversar. Ele me contou mais ou menos assim, olha, esse desgraçado aí que você está vendo, entrou na minha casa, matou as minhas filhas, estuprou as duas na minha frente e ainda me deixou preso na árvore vendo a minha casa queimar com elas lá dentro. Eu tomei um susto quando ele falou isso, porque eu consegui entender o que tinha acontecido, né? Eu falei, olha, não estou aqui para mudar o que você sente, não. Eu vim conversar com você e ajudar você um pouco nas dores que você tem sentido. Aí ele olhou para mim assim e falou, você não veio mudar o que eu vim fazer? Eu falei, não. É porque todo mundo que vem aqui acha que eu tenho que perdoar, que eu tenho que sair. Eu falei, não vim fazer isso, não. Eu, se eu estivesse na situação, acho que eu também estaria sentindo a mesma coisa, pois o cara me abraçou na mesma hora, assim, falou, você me entende, né? Eu falei, eu te entendo, sim. Quando ele fez isso, eu passei energia no mesmo tempo para ele, comecei a fazer ele se sentir melhor, comecei a passar essa coisa. Eu falei, olha, vamos fazer um acordo? Você não deixa de sentir o que você está sentindo, não. Mas ficar perseguindo ele só vai atrasar. O cara já te pediu, quanto tempo você está nisso? O cara já acabou com a sua vida, você ainda está atrás dele? Faz assim, vamos ali, vamos cuidar um pouco de você, depois você faz o que você quiser. Você tá, olha como está a sua situação. Então ele olhou para ele, ele estava numa situação sangrando ainda, né? Estava mal, sentindo dores. Então aí eu comecei a passar energia para ele, ele abriu o campo, né? Então eu entrei na hora dele, junto com os mentores, ele dormiu nos meus braços. E a partir disso, simplesmente foi levado, né? Ele foi levado. Claro que o ódio continua no coração dele. Não tiramos, o ódio não se tira do dia para a noite. Assim como um amor mal elaborado, mal resolvido, ou assim como qualquer outra situação emocional forte, não se tira do dia para a noite. Não existe chegar na hora e falar perdoe. Isso chega, é como chegar para alguém que acabou de se separar e falar esqueça. Isso é falta de respeito. Não existe esquecer. É devagarzinho, sabe? É conta gotas, é tijolinho com tijolinho, é o dia a dia, a compreensão do todo, o tempo passando, sem que a pessoa, você esteja falando que vai passar, mas sem que ela perceba, de repente ela começa a enxergar as coisas com mais clareza. Então é dessa forma que se faz o trabalho. É assim que a gente reage perante as pessoas, o respeito que nós temos por ela, o respeito pelos espíritos, o respeito por onde nós passamos. A gente não sai por aí dando conselho para todo mundo. Até porque a gente se torna chato, se torna assim, você é melhor que ele? Não, nós também temos defeitos, temos que respeitar o nosso interior do mesmo jeito, sabendo que tudo tem um momento, que tem um tempo, que é devagar, que as mudanças são feitas de formas tranquilas, que não existe saltos, né? E eles também têm um jeito, né? Você vai encontrar espíritos que eles tentam enganar. é a forma como eles fazem com quase todo mundo inconsciente. As pessoas têm consciente fora do corpo, eles se passam por parentes, se passam por namorados, se passam por situações em que lhe dariam prazer, como mulheres, homens e situações assim. Qualquer situação que você ache agradável. Uma vez eu estava deitado, e foi bem, essa foi uma experiência muito forte. Levantei do corpo. Quando eu chego na sala, eu vejo a minha mãe me olhando. É engraçado que é sempre ligada a ela, que a ligação que a gente tem é muito boa. Aí eu falo, ela abraçou, abriu os braços assim, me pediu um abraço. Poxa, minha mãe, né? Eu inexperiente. Lá vai eu, todo feliz, abraçar minha mãe. Pois dou um abraço nela. Na hora que eu dou um abraço, eu sinto um tranco. Meu Deus, o que eu fiz? Era ou não era minha mãe, era o espírito plasmado dela. Eu falei, me solta. Aí eu ouço uma voz grossa assim, não solto não. Na hora assim, parece engraçado, mas imagina o terror, né? Aí como eu já conheço algumas técnicas energéticas, eu instalei um estado vibracional, uma energia simples que tem nos áudios, inclusive que nós gravamos, no áudio esse que eu falei da técnica completa, tem. Instalei ele e me soltou, mas foi eu soltei tão forte aquele estado vibracional, que ele voou e bateu na parede e desmaiou, né? Ele bateu numa parede que tinha ali e desmaiou. Eu cheguei perto dele, eu comecei, assim, não fiquei com raiva, né? Na hora eu fiquei assustado, mas eu fui me acalmando, e senti que era para passar uma energia, né? Comecei a passar energia para ele, acordou assim, me olhou, aí falou assim, e olhou para mim assim, meio que reclamando, resmungando, eu falei, amigão, quando você quiser energia, faz assim, não se faça de minha mãe, de meu cachorro, de nada, eu te dou, você tá, quer energia, toma aí. Dê energia para ele. Sim, agora não me engane não. Se você precisar, pode vir aqui. Não quer dizer que eu tenho compromisso com você. Mas se você já estiver perto, eu jogo energia aqui no quarto, você pode vir pegar quando você quiser. Agora não me engane não. Não é bom, é feio para você. E depois acontece sem querer isso aí. Eu não queria te machucar, não queria que fosse a situação. Mas o que você fez comigo me fez agir dessa forma. Isso é para mostrar a força energética que nós temos por causa do corpo físico. O caso dos mentores e também a forma como nós temos que lidar com a situação, né? Então, se alguém precisar de energia, dê! O cara está ali do pé da sua cama, joga logo energia para o cidadão. Toma aí, irmão. Vá lá, vá na paz, vá tranquilo, porque você não vai ficar preso na onda mental do medo. Então, assim, a gente finaliza aqui esse áudio. Começo agora a me despedir de vocês. Eu espero que a gente junto tenha conseguido pelo menos melhorar algumas visões da forma como se portar, de que se vence o medo com maturidade, com essa visão cheia de humor. Não dá para falar não tenha medo, não dá para falar isso para você, mas dá para te falar assim, pô, não perca a oportunidade de sair do corpo não. Poxa, o espírito está lá, mas o que tem? Você vai estar vendo a realidade de como vai ser depois que... E aí, um dia você vai morrer, meu filho. E quando você morrer, você vai encontrar essa situação e não vai conseguir mais voltar. E vai entrar despreparado. É como se você entrasse no campo de trabalho no mundo sem nenhuma profissão. Você vai entrar sem saber o que fazer. Vai depender de oração, de desespero. Então prepare-se desde já. Quando sair... Saia com a consciência do bom humor, do amparo, da conexão. Pense em coisas boas, pense no Criador, pense no seu mentor. E saia assim, pensando positivo. Beleza, seja lá o que for, eu vou. Estou preparado, estou estudando, eu sei que os mentores estão pertinho de mim. Então tem toda uma preparação, todo um processo mental em que a maturidade e a consciência da assistência e da necessidade que as criaturas, que esses seres, nossos irmãos, estão precisando da gente. Se hoje você está com a consciência um pouco desperta, que está um pouquinho melhor energético, não quer dizer que você está melhor que ele, não. Amanhã pode ser você lá, pode ser sua mãe, pode ser seu filho, pode ser um amigo. Então vá amparar eles e se coloque à disposição dessa forma, respeitando cada um, respeitando o seu momento, e assim eu tenho certeza que você vai ter mais vontade de viver, você vai enxergar a vida por um outro ângulo e vai estar assim mais preparado para o amanhã, né? E todo dia mais preparado durante as suas experiências fora do corpo tendo uma visão mais tranquila da vida, uma visão mais equilibrada, de respeito verdadeiro, inclusive com todas as religiões que existem, né? A gente parar de criticar um pouco, quem critica não está bem consigo mesmo. A verdade é simplesmente essa. Está certo que eles tentam mudar, o objetivo é legal, mas no fim das contas não estão tão felizes assim, sabe? Porque quem está não precisa ir lá e notificar, achar que está todo mundo perdido, não é por aí. Tudo tem o seu equilíbrio, tem o seu momento, a natureza ela faz as coisas devagarzinho e é assim que funciona mesmo, devagar. É no conta-gotas, porque a mudança verdadeira, ela é assim, ela passa por um processo de lapidação. E é dessa forma que você vai se equilibrando, que você vai participando da equipe espiritual e que essas projeções vão ganhando uma dimensão de maturidade fantástica. Obrigado pela presença, amigo. Muita paz e maravilhosas viagens.